aqui, galera do Fora do Cast. Aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje a gente está aqui para falar de um assunto bem sério. Nós estamos aí de quarentena, estamos todos em casa, e eu gosto sempre de falar sobre saúde mental. E nesse momento em que estamos sem nossas rotinas, sem nosso dia a dia, presos muitos dentro de apartamento, dentro de casa, a nossa saúde mental acaba sendo afetada. No episódio de hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais para mim. Eles já fizeram dois episódios aqui comigo e hoje eu trouxe os dois juntos para falar um pouco sobre essa questão. Então, os dois vão se apresentar aí. Começa aí, Dani, se apresentando.
Fala, galera. Tranquilo? Prazer. Sou o Daniel Dávila. Sou psicólogo clínico e do esporte. Eu atuo na clínica com a terapia cognitivo-comportamental e estamos aí para falar um pouquinho sobre esse assunto extremamente importante, em um momento extremamente importante.
Oi, gente. Eu sou Beatriz, eu sou psicóloga clínica também. Primeiro, um prazer estar aqui com dois amigos de longa data para falar de algo tão importante. Espero que seja bom para vocês.
Então, vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei no início, eu acho que isso é um assunto muito importante. E eu não tenho muita, eu não tenho experiência, né? A experiência que eu tenho é de vivência. Eu não sou um especialista como vocês dois que estudaram o assunto. E eu trouxe vocês justamente por isso, porque às vezes eu falo e eu tenho muito medo de falar besteira, mas eu sei a importância da questão. Então eu queria que vocês falassem sobre a importância de ter uma saúde mental nesse exato momento que a gente está vivendo.
Na verdade, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito propício para a saúde mental ela ser afetada, né? Além da física, obviamente. Então, a gente está atento, está ligado, né? A gente mesmo, né? Estarmos ligados a nós mesmos é muito importante para a gente entender isso. Entender o que precisa ser feito, os cuidados que a gente precisa tomar, para que a gente continue, né, se mantenha com uma mente saudável ou o mais saudável possível dentro do que está acontecendo agora, dentro do que é real do que está acontecendo agora, né, sem exageros para mais ou para menos. Então, isso é muito importante e faz muita diferença para passar por esse momento de uma maneira um pouco mais suave, né, um pouco mais branda.
Eu concordo com o que o Daniel falou e eu acho importante também é isso, a gente está tendo agora uma oportunidade, mesmo que não seja a que a gente gostaria de ter, né, de poder repensar o que a gente anda fazendo com as nossas relações, com os nossos momentos, porque acho que a saúde mental tá em voga muito nesse momento, mas eu acho que ela deveria estar sempre, né? Então, a gente poder falar agora que seja um aprendizado também, uma reflexão para os dias que vão vir depois disso tudo, né? A gente precisa controlar. Controlar não é bem a palavra, porque a gente não tem controle de nada, na verdade, né? A gente está vivendo isso agora. Mas tentar escolher, pelo menos, como a gente pode lidar com essas situações, escolher lidar de uma forma mais tranquila, mais calma, né? Para passar por isso da melhor maneira possível.
Eu acho assim que, vendo vocês falando e vendo das coisas que eu já converso e que eu leio sobre a questão, as coisas que foram mais importantes para mim nesse momento foi entender o que está acontecendo. Então, me informar bastante sobre as questões para eu entender mais a minha mente e como ela funciona, que eu acho que é a questão mais importante, né? Porque, como você falou, a gente não tem controle. Mas se a gente entender quais são, de repente, os gatilhos para que a gente tenha uma crise de ansiedade ou alguma coisa assim, a gente consegue ter um certo, uma certa noção do que está acontecendo ou do que pode acontecer.
Verdade. Acho que se a gente parar para pensar nesse momento, né? Se a gente fica vendo jornal, se a gente fica consumindo muita informação, aí percebe que sente uma falta de ar, tensão muscular, fica irritado, não consegue se concentrar, sente enjoo. São sintomas assim muito que acontecem muito nesses momentos de crise, de muita ansiedade, de medo, que pode levar a um pânico. Então, se eu percebo que isso acontece, se eu consigo olhar para dentro, né? Se eu consigo tentar minimamente me conectar com o que eu comigo, né? E percebo isso, eu posso buscar outras formas, né? Repensar talvez como eu estou consumindo as informações, tentar conversar com alguém sobre. Acho que hoje em dia a gente também tá falando mais disso. Vamos dividir o que a gente está sentindo, né? Vamos trocar informação, como a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que isso também ajuda muito a lidar com essas sensações que a gente no primeiro momento não sabe controlar, não entende o que que está acontecendo, né? E aí se a gente não entende, a gente vai sendo levado por isso como uma onda, né? E quando a gente vê, a gente já está todo, já tomou caldo, né?
É bem isso, né, Bia? Quanto a gente muitas vezes se envolve ou então se vê envolvido já, bem como um caldo mesmo, né? Ótima nessa analogia, eu adoro. Porque é isso, o caldo, geralmente ele é surpreendente, né? A gente já tá lá, mas mesmo assim, mesmo sabendo da possibilidade, a gente é surpreendido e quando a gente vê, a gente tá cheio de areia em todos os lugares possíveis. Da nossa roupa, porque a gente foi tomado por isso. Então é importante a gente saber o nosso lugar, entender o contexto, né? Como você mesmo falou, da gente com a gente mesmo e da gente nas outras relações. É um momento que, como a Bia falou muito bem, assim, não seria o momento que a gente escolheria para viver isso, porque a gente não escolheria viver esse momento, mas estamos vivendo. Então, vamos fazer um bom uso da oportunidade, né? E esses sintomas, eles são muito importantes de a gente estar atento, porque a gente pode se confundir muito facilmente, né? É um momento de fragilidade, é um momento de vulnerabilidade, onde a gente se sente muitas vezes impotente, a gente se sente muitas vezes de mãos atadas, a gente se sente muitas vezes vulnerável mesmo, ou com entes, pessoas queridas vulneráveis, e isso pode gerar na gente esse aumento de ansiedade, esse aumento de estresse, né? O medo, né? Uma emoção, simplesmente a emoção, medo. A emoção, ela faz parte da gente. E ela existe para nos proteger de alguma forma. Então, o medo pode paralisar a gente, por exemplo, pode fazer a gente agir de uma forma impulsiva. Então, estar atento a isso é muito importante para não ir para um hospital fora de hora em um momento que não é para estar lá, é para estar em casa ainda. Para procurar ajuda da forma correta, para você ajudar alguém, porque isso vai fazer bem a você e à pessoa, não vai fazer bem só à pessoa que você vai estar ajudando, se você puder ajudar, é claro. E aí eu digo de todas as formas possíveis, né? Inclusive interfonando para uma idosa ou um idoso do seu prédio, do seu edifício e trocando uma ideia com ele, conversando com ela. Às vezes isso é importante, faz muita diferença, porque às vezes a pessoa não tem com quem falar, e isso vai ajudar a pessoa e vai te ajudar, porque você vai se sentir também muito bem, isso vai te trazer uma sensação boa, uma sensação prazerosa, uma sensação gostosa, que é algo que vai te ajudar a diminuir o estresse, vai te ajudar a diminuir a ansiedade. Outras coisas, como a questão da informação, né, que o Pedro falou, muito importante, tenho falado isso muito para os meus pacientes. Não se entupa de informação, por favor, né? Use a informação como uma informação. Ela não precisa ser algo que tome 100% do seu dia, ou quiçá 80% mesmo, que seja 80%. Não precisa. Se informe apenas para se atualizar e não para ficar mergulhado na informação, né? Não precisa disso. Então, cuide de si mesmo, cuide da parte física, como tanto tem que ser veiculado, cuide da parte mental. Se for necessário nesse momento, busque sim um processo psicoterapêutico, busque um psicólogo, busque um profissional que possa fazer esse acompanhamento a partir desse momento, ou que seja especificamente nesse momento. Mas é importante estar atento ao que pode ser feito para cuidar de você mesmo, de você mesma e de quem está ao seu redor. Quem está ao seu redor, não apenas os familiares, né? Mas quem está próximo de você, inclusive fisicamente falando, né? No edifício, ou vizinho de casa, ou algo do gênero. Então, são detalhes importantes que compõem melhorar, minimizar, né? No caso, né? Gerenciar de forma melhor essa ansiedade, esse estresse, esse medo, E outras tantas sensações que podem vir e que podem gerar outras coisas, né? Para além de um Covid-19. Então, acho que isso é importante a gente também pensar e tomar esse cuidado.
Achei maravilhoso que você falou, Daniel, porque eu acho que a gente, nesse momento também, mais um aprendizado é a gente lembrar que somos um coletivo, né? Então, quando eu me disponibilizo para estar na relação com o outro, como você falou, interfonar para alguém do prédio, mandar uma mensagem para alguém que você sabe que mora sozinho, né? Que é alguém que tem que trabalhar nesse momento. Eu acho que isso é bom para a gente, como você falou, e para o outro, porque a gente se sente fortalecido, né? Essa sensação de impotência, ela vai se perdendo aos poucos no momento que eu posso fazer algo, né? E outras coisas também podem ajudar, além, né, de tudo que a gente já falou aqui um pouquinho, mas pegar um sol, né, fazer exercícios em casa. Agora tem muitas plataformas que estão, e muitas pessoas que estão trocando exercícios de graça, yoga, meditação, né, fazer uma respiração profunda, ouvir uma música, dançar. Eu acho que é um momento propício para a gente fazer coisas que a gente, antes não tinha tempo para fazer, estava sempre enrolado, agora pode aprender uma língua nova online, né, organizar as fotos no computador ou as fotos físicas, né, escrever um diário sobre os sentimentos, né, sobre como está lidando com isso, ajuda a elaborar também, enfim. E
Perfeito.
fora que está no grupo, né, manter as relações. Hoje em dia tem tantos canais, tantas redes sociais para a gente interagir, isso também acho que fortalece bastante, né?
Com certeza, é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, é usar a tecnologia a nosso favor, né? Quantas pandemias, quantos desastres aconteceram já e as pessoas não tinham os recursos que a gente tem hoje para se manter conectados umas às outras, para manter a relação umas com as outras, para aprender coisas novas em um momento onde você não pode fazer nada além de ficar em casa. Fazer as coisas em casa. A gente pode fazer muitas coisas em casa, porque o mundo agora está literalmente na palma da nossa mão. Então, como você mesmo falou, Bi, dá para aprender uma língua nova, dá para aprender um instrumento novo, dá para aprender uma profissão nova, dá para aprender tanta coisa, dá para fazer coisas que você ama fazer e não fazia há muito tempo. Cozinhar, aprende a cozinhar uma coisa nova. Quem gosta de cozinhar é extremamente maravilhoso, é terapêutico. Então, a gente ter esse movimento é muito importante. Usar a tecnologia a nosso favor.
Eu acho assim que aí eu vou falar como paciente e não como especialista. Uma coisa que tem acontecido muito comigo e que eu estou achando muito engraçado, assim, eu até conversei isso na terapia hoje, é que por viver isso há muito tempo e por já ter uma certa consciência, entre aspas, das coisas que acontecem comigo, eu acabo me abrindo de uma forma mais tranquila sobre esse assunto e eu sempre me coloco à disposição das pessoas para falar. E, no momento, tem muita gente que vem falar comigo, o que eu acho um certo perigo, até porque eu não sou nenhum especialista, mas tem muita gente que vem conversar comigo, estou me sentindo assim, estou me sentindo de certa forma ansioso, estou me sentindo não sei o que, não sei o que lá. E quando eu falo, e qualquer fala minha ajuda aquela pessoa, eu já me sinto bem. E eu já me sinto, já é, de certa forma, um remédio à fala, porque, de certa maneira, eu acabo colocando algumas coisas que também estão acontecendo comigo. Porque, querendo ou não, estamos vivendo todos o mesmo momento, né? Então, eu acabo falando para as pessoas coisas que a gente está vivenciando e que pode estar na minha cabeça, e a gente colocar para fora verbalmente, né, é uma coisa muito legal. Eu falo que tanto escrever quanto falar são coisas muito boas, né? Por isso que nós temos aí psicólogos, porque ajudam bastante, né? Porque a gente fala e a gente meio que se entende. Mas o que que vocês acham assim, continuando esse assunto, existe alguma coisa que algum sentimento, algum indicativo de que a pessoa pode estar tendo uma crise de ansiedade?
Aí vai no, na linha do que a própria Bia falou, né? Existem alguns sintomas físicos que são sinais, né, para a gente saber que a gente pode estar entrando, né, em uma crise. como ela mesmo falou, assim, dependendo do nível, da intensidade, do que estiver acontecendo, até mesmo chegar um pânico mesmo, de fato, e não precisa ficar em antecipar o pânico por pensar que pode ser que você entre em pânico, não precisa disso, né? É apenas entender que existem sintomas, existem sinais, e eles acontecem, eles existem como uma sinalização do corpo mesmo, né? Para a gente se entender. A gente é todo conectado. Então, se tem uma tensão muscular, tem um enjoo, né? Começa a sentir o estômago embrulhado, começa a sentir um certo aperto no peito, uma certa falta de ar, ou uma dificuldade para respirar, suor, né? Começa a suar nas mãos, ou nas extremidades, pode ser nos pés, ou pode ser em alguma outra região também. Entre outros sintomas possíveis, dentro de todos que a gente já falou, a Bia também falou alguns outros, a gente precisa estar atento, porque isso pode ser sinais de que a ansiedade está atingindo um nível que não é saudável, que não é positivo, né? A ansiedade, ela faz parte da gente, né? A gente vai sempre ter ela acompanhando a gente, assim como o estresse. Ela faz parte do ser humano. Porém, quando ela se excede, ela deixa de fazer bem, né? Ela deixa de ser positiva para a gente, assim como se ela estiver muito abaixo do que ela tem que estar. Então, é um momento de, naturalmente, pelo estado no qual a gente se encontra, o momento no qual a gente se encontra, essa ansiedade aumentar um pouquinho, esse estresse aumentar um pouquinho. Isso é normal, super normal. A questão é o quanto isso vai ser aumentado, né? Pessoas que nunca tiveram a ansiedade elevada podem passar a ter. Então, precisam estar atentas a isso, aos sinais. Vão começar a sentir coisas que nunca sentiram antes, né? Pessoas que já sentiram antes já se conhecem mais. Se não se conhecem, porque talvez nunca fizeram processo psicoterapêutico e não sabem desses sintomas, dessas coisas, não sabiam o que estava acontecendo consigo mesmo, agora já sabem, que estão ouvindo o podcast, e é importante procurar um profissional, porque é algo que não faz parte da gente estar sendo culpado por todos esses sintomas constantemente, né? Isso precisa ser gerenciado, precisa ser administrado pela própria pessoa, né? Com ferramentas, mecanismos e, se necessário, medicamentos. Isso não tem nada de errado, pelo contrário, é para a gente poder ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais organizada emocionalmente, né? Então, eu gosto sempre de usar o termo equalizado, né? Que vem da questão musical, né? Do som.
Pitch, não? É da pitch.
Oi? Ah, sim, é da pitch também, é verdade. Mas aí, na ideia de equalizar mesmo da mesa de som, quando a gente pensa uma equalização de uma música, né, você pensa em um grave mais alto ou mais baixo, um agudo mais alto ou mais baixo, enfim, entre outros elementos. E a gente na vida é muito isso, né? Não é uma questão de equilíbrio, é uma questão de equalização. É a gente se adaptar às situações o quanto elas demandam da gente. Não adianta a gente querer, nesse momento, estar com a ansiedade lá embaixo. Isso daí é desproporcional. É a realidade que a gente está vivendo. A mesma coisa que achar que numa guerra alguém pode estar lá tranquilão, como se tudo tivesse plenamente bem. Não. Mas existe um estado ok. Um estado onde você vai estar se sentindo leve, onde você vai estar se sentindo bem, vai estar se sentindo adequado, mas sabendo que existe algo acontecendo. Ou seja, você não vai estar alienado, né? Que aí já é um problema também. A gente não pode estar alienado também a tudo que está acontecendo. É importante estar ciente do que está acontecendo. E isso não te afetar ao ponto de ser desastroso, né, emocionalmente, de ser algo que te deixa completamente em pânico, ou te faz você achar que você está paranoico, ou que você está com neurose, etc, 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 que eu já ouvi isso dezenas de vezes. Calma, não precisa disso, não é isso. Então, a gente saber também quem a gente ouve, saber exatamente o que está acontecendo para a gente formar o que é importante para a gente, e entender que as coisas vão acontecendo e a gente vai se adaptando, né? Esse momento é um momento que demanda da gente o quê? Tentar se ocupar, né? Ocupar a mente com coisas boas, coisas positivas. Por isso que é importante tanto ajudar alguém, é importante tanto pensar numa rotina para que você tenha uma linha, uma ordem a seguir no seu dia, né? E não fique simplesmente solto, a Deus dará para o que vier da telha para fazer, o que der para fazer, eu vou fazer. Porque isso é perigoso, né? Isso é dar margem para o ócio ser um ócio muito, muito, muito negativo, né? Ao invés de ser algo positivo. Então, a gente também equilibrar aí um ponto importante, só para finalizar essa questão, com o que eu vou falar, que é sobre o outro ponto, né? Que são as pessoas que não têm tempo mesmo estando em quarentena, porque estão trabalhando muito, mesmo não sendo da área da saúde. Para essas pessoas, é muito importante, se você está dentro desse quadro, dessa galera, sim, busque ter momentos também de tranquilidade, né? De prazer, de lazer. Pode ser desde ficar simplesmente deitado, olhando para cima, ouvindo música, a pegar o violão que está guardado, ou a pegar o videogame que você não joga há séculos, ou, sei lá, baixar um joguinho de celular que você gosta, ou ler um livro maravilhoso, ler um livro maravilhoso. Você vai entrar num outro mundo, se for, né, algo, uma história, se for algo que possa te acrescentar em alguma outra área, que leia, porque isso são tarefas que vão te gerar prazer. E gerar prazer é muito importante nesse momento, porque gerar prazer minimiza a ansiedade, minimiza o estresse. É isso, eu tô falando neurobioquimicamente falando, né? O nosso organismo, ele é todo interligado, como eu falei. Então, se a gente fizer coisas que geram prazer na gente, isso vai minimizar outros efeitos negativos de coisas negativas que possam estar acontecendo ou possam estar nos impactando negativamente. Então, todo cuidado é necessário, toda atenção é necessária. Isso pode gerar novos hábitos maravilhosos para muito além da quarentena, né? Então, uma boa oportunidade nesse sentido também.
Acho muito importante isso que você falou, não só agora, mas no início também das emoções, né? A gente tem mania de ouvir, ah, ansiedade é ruim, medo é ruim, raiva é ruim. Né? Não existe ruim ou bom. Todas estão a nosso serviço se a gente, né, entender como podemos lidar de uma forma melhor, assim. Como você falou, se eu não estou sentindo o mínimo de nível de ansiedade, alguma desconexão com o mundo eu tô. Né? Alguma coisa eu não estou percebendo. Então, achei isso muito importante você falar. Enfim, e como você falou, né? Tem toda uma questão de a gente buscar coisas boas. Eu tive uma professora que falava, para que drogas, né? Para quê? Se a gente pode ter uma onda com uma respiração profunda, fazendo algo que a gente faz de bom, enfim. Não querendo, óbvio, julgar nada aqui, mas como profissional da saúde, eu acho importante a gente pensar dessa forma. E uma coisa que eu queria falar é que a gente está falando de coisas possíveis de se fazer nesse momento. Eu queria falar também sobre. Eu vi muitos memes na internet de mães e pais que estão em casa com as crianças. E aí eu fiquei pensando, né? O que que é possível fazer? Eu acho que tá na hora também de melhorar essas relações com os filhos, né? Dá para fazer um filme com as crianças, escrever um livro, inventar uma coreografia, uma música, brincar de caça ao tesouro. Enfim, tanta coisa que é possível fazer, né? Até com quem está distante. Eu tenho um sobrinho e eu ligo para ele por vídeo, a gente brinca de morto-vivo, pedra, papel, tesoura, a dedanha, quem sou eu? Então, assim, acho que a gente também tem que pensar um pouco nas crianças agora, porque elas não estão entendendo muito o que que está acontecendo. Então, a gente precisa conversar com elas e ajudá-las a passar, por esse processo, né?
Eu acho assim, tipo, se nem a gente está entendendo o que está acontecendo, porque eu acho que é a maior crise da nossa geração, desde 1918, imagina uma criança, o que que deve estar acontecendo na cabeça e na mente dela, né? Mas em relação ao que o Dani falou, da gente antecipar as coisas, eu tenho muito essa mania de antecipar o sentimento ruim, o sentimento negativo, porque eu sempre, em algum momento, eu tenho um sentimento negativo. Acontece uma depressão ou acontece uma crise de ansiedade. E tem sido muito engraçado porque na semana passada, eu tô desde da quarta-feira retrasada, eu tô desde quarta-feira retrasada em casa, eu não saio. E eu tenho me sentido normal, bem. Não aconteceu nada comigo, eu não tive nenhuma crise de ansiedade, nem nada. E aí eu fiquei a semana inteira assim, cara, não é possível, uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer, porque pelo histórico, uma hora tinha que acontecer, e eu fico tentando entender em que momento que vai acontecer e tudo mais, para não falar que não aconteceu nada, Na sexta-feira agora, eu vi uma live do Atila, o Atila Iamarino, inclusive recomendo vocês a seguirem ele, quem gosta de informação bem feita, é um especialista, é um cientista, que vai estar no Roda Viva segunda-feira, inclusive, muito bom. E eu vi uma live dele fazendo as projeções do Brasil e eu fiquei meio assustado. E aí no sábado eu acordei e eu percebi que eu acordei meio irritado. Eu acordei meio nervoso, meio diferente. E aí eu fui, por já ter uma certa experiência, eu fui tentar entender o que estava acontecendo comigo. E eu comecei a me questionar. Pô, o que que fez você estar assim? Você está há mais de uma semana dentro de casa, você estava se sentindo bem. Por que que você está assim, cara? Por que que, de repente, do nada, virou uma chave e você ficou irritado, nervoso, puto? E aí eu percebi, pô, eu vi uma coisa que é uma notícia que pode ser catastrófica, que pode ser muito negativa para as pessoas. Então, a partir desse momento, eu adotei que a seguinte questão, eu não vejo mais tanta notícia como eu estava vendo, porque eu tinha a mania da minha rotina de acordar umas 9, 10 horas, sentar, ver o jornal, depois que eu vi o jornal, eu fazia as coisas, só que isso, de certa forma, estava acumulando uma certa tensão, um certo nervosismo. Claro que eu não estou alienado, eu sei do que está acontecendo, eu sei do que está passando, mas eu diminuí assim, menos de 50%, quase 30% do que eu vejo hoje é notícia. Assim. Então, é um caso que aconteceu comigo e eu acho que muita gente pode estar passando por isso porque a gente está sendo bombardeado por informação. É informação de todos os lados. Então, assim, isso pode acabar, de certa forma, causando alguma coisa, né?
Realmente, eu acho que isso pode causar alguma coisa e... dependendo do nível que isso acontecer, né? Se você está começando a sentir que está diferente, está incomodada, né? Está irritadiça, está com falta de ar, está com enjoo, tudo aquilo que a gente já falou, tem algumas coisas importantes, né? Para além de buscar uma ajuda terapêutica, hoje muitos psicólogos estão disponibilizando atendimento online, tem plataformas que estão oferecendo atendimento gratuito, inclusive, para quem nesse momento não está podendo bancar. Mas também existe uma coisa que eu gosto muito, e pode procurar no YouTube, tem várias pessoas que fazem lá, que é a respiração de controle, né? Que você vai inspirar contando até 2, vai segurar contando até 2, vai expirar contando até 2 e vai segurar novamente contando até 2. Você pode achar como respiração de controle ou como respiração quadrada, né? Porque, assim, a ansiedade, por exemplo, ela deixa o ritmo respiratório muito rápido e superficial. Então, essa respiração ajuda a trazer um ritmo mais lento e mais profundo, né? Então, você volta, você se aterra novamente, você se acalma novamente, né? Você se conecta novamente. Então, também é uma forma possível, assim, de lidar com essa sensação em casa, né?
Perfeito. Muito bom. Porque a gente costuma brincar que é o calmante natural, né? É uma coisa simples, você pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar, e sem precisar de nada, só precisa de você mesmo. Então, é ótimo. E quem tiver com algum problema, por exemplo, para dormir, né? Às vezes, né, tá tendo insônia porque tá em estado de alerta muito, com estado de alerta muito, muito elevado, muito ativado por conta do que está acontecendo, né? Isso é bem possível, principalmente a gente está falando de ansiedade elevada, de estresse elevado. Então, a adrenalina, ela pode estar a mil e pode estar fazendo você ter insônia nesse momento, né? Tá temporariamente desenvolvendo uma insônia. Então, é uma ótima alternativa também antes de dormir, né? Deita, faz a respiração. Isso vai ajudar demais a acalmar o ritmo do corpo. E como a Bia falou, assim, a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender esses sinais, que a respiração, ela vai ficar superficial, né? A gente vai ficar meio ofegante. E isso não é bom, né? A gente precisa de uma fluidez interna para que haja simplesmente um ritmo ok, né? Para que não seja excessivamente rápido, nem excessivamente lerdo, né? Lento. Então, a gente precisa de um equilíbrio. Então, esse equilíbrio vem disso, né? Trazendo pela respiração, porque com a respiração a gente controla a entrada e a saída do ar. Obviamente, a gente vai controlar o batimento, a frequência cardíaca, né? E a frequência cardíaca, ela simplesmente manda em tudo. Então, em termos do ritmo. O ritmo, né? Então, é muito importante esse cuidado. E Pedro falou, é muito interessante, né? Porque você, às vezes, não conecta, você basta pensar um pouquinho e você já conecta. O que que te deixou de um jeito X ou Y? E, assim, parabéns primeiro, né? Para você e para o seu terapeuta, porque isso é um ótimo trabalho, assim, no meio disso tudo, com quem tem uma frequência de acontecimentos de humor deprimido, né? Humor rebaixado e crise de ansiedade, você está ok, é muito bom, né? E você ter a percepção que você teve, Pedro, é muito bom também. É uma coisa que não é todo mundo que consegue fazer, né? É importante ter um olhar para si mesmo muito bom, muito apurado, né? Ou minimamente apurado. E isso é um bom exercício para vocês, né? Se vocês se sentirem inquietos, angustiados, irritados, nervosos, tristes e simplesmente não entenderem o que que está acontecendo, o que que deixou você dessa forma, faz esse exercício que o Pedro falou. Olha para dentro. Olha para trás, né? Olha para dentro de você, olha para trás, para os dias que passaram, para o dia anterior, para as horas anteriores, e tenta entender o que que pode ter te deixado daquele jeito. Se você conseguir perceber, maravilhoso, intervenha, não deixe continuar do mesmo jeito. Né? Pedro reduziu o número de, a quantidade de informação que ele estava absorvendo, e isso com certeza fez uma diferença gigantesca. E é isso. Você precisa se conhecer. Se for necessário, por exemplo, né? Eu, por exemplo, tenho indicado assistir. Informação, né? Tem buscar informação de manhã e de noite, porque dá tempo de ser você de ter as notícias atualizadas. Mas se for o caso, assiste um horário só do dia, assiste só de manhã, que tá no início do dia, ou então assiste só de noite, porque senão se assistir no início do dia vai estragar meu dia todo. Então, beleza, assiste de noite, já sabendo que você vai apenas se informar, se atualizar, sem começar a sentir inquietação. Não se sentir legal, você pode simplesmente fazer a respiração, que a Bia falou. Busca no YouTube orientação, muitas vezes vai ter respiração guiada, né? Ou às vezes só de uma forma bem ilustrada, né? Com o quadrado. É bem fácil de entender o funcionamento e o que tem que ser feito. Então, é ótimo, é maravilhoso. E são coisas simples, muito simples, que podem fazer uma diferença incrível. E só fazendo mesmo para ter noção do quanto pode fazer diferença e acalmar, e tranquilizar, e relaxar, e continuar dando um pouco mais de ânimo para você poder fazer outras coisas, porque muitas vezes falta até ânimo, né, no meio de todo esse cenário. Então, pensando nisso tudo é muito importante, o que a Bia falou, muito importante estar atento e fazer exercício que o Pedro fez em outras situações, que você passar, ou se ainda não passou, se vier a passar. Né? Mas não simplesmente ignorar e achar que você está irritado por causa disso, ou por causa daquilo outro. Faça o exercício, entenda de fato o que está deixando, o que está acontecendo. Até porque senão também as outras pessoas podem acabar pagando um preço que não é delas. Né? E isso é descontado numa atitude com terceiros e criando até às vezes uma questão em casa e tudo mais, ou com alguém, sem ter necessidade. Né? Podendo você ficar bem, as pessoas se manterem bem e tudo se manter equalizado, da forma.
Gente, eu acho que não tem nem mais o que falar depois disso. Esse menino é muito bom.
Eu acho que a gente teve uma aula aqui, né? Vamos
Que
encerrar, então?
isso, gente?
Que isso? Eu tô chocada como ele fala bem.
Meu Deus do céu.
Aceita que é verdade, aceita esse elogio.
Abra
Eu
o
tô só ouvindo
coração e
aqui.
recebo.
É porque eu tô ouvindo aqui como se eu fosse a pessoa que tá ouvindo de casa. Eu tô assim, caraca, isso aí, arrasou.
Recebo de coração aberto. Obrigado, obrigado.
Ai, de
Até fazer
nada.
umas anotações,
Arrasamos.
amigo.
Pois é, até anotei que aprendi muito.
Uma coisa interessante que até aconteceu comigo, né? E aí eu queria que a Bia falasse, porque a Bia já citou a questão dos remédios. Infelizmente, eu tenho que tomar remédio, e eu falo isso aberto, sempre falei. Mas há 2 semanas atrás, eu comecei a diminuir a quantidade de remédio, né? Inclusive, foi uma vitória bem grande minha. Que eu fiquei bem contente com isso, mas tá passando por isso nesse momento também foi uma coisa meio assustadora, porque logo nesse momento em que eu tenho que ficar em casa, eu tô tendo que lidar com a diminuição dos remédios, que não é uma coisa fácil. Nem quando você introduz medicamento, nem quando você começa a tirar medicamento. São dois momentos bem, bem complicados. E aí eu queria que a Bia falasse um pouco sobre o perigo das pessoas, em alguns momentos, usarem nesse momento específico, e aí o Daniel pode complementar depois, algumas pessoas usando calmante, achando que isso pode ajudar e pode ser usado, e a importância que o remédio tem, e às vezes a gente tem um certo preconceito com isso.
Então, vou começar falando sobre os calmantes, né? Eu acho que a gente se automedicar é um perigo muito grande. Temos muitos profissionais aí muito capacitados para guiar a gente nesse momento. E mesmo com a quarentena, essas pessoas estão atendendo nos casos de necessidade. Eu acho que também tem outras possibilidades, né, para, em vez de sair se automedicando, num primeiro momento, ver como é que vai se relacionar com talvez um chazinho à noite para dar uma acalmada, essas técnicas de respiração que a gente está falando, buscar uma ajuda terapêutica, né, fazer essas dicas que a gente deu hoje, e se ainda assim sentir que as coisas continuam, procurar um psiquiatra. O remédio, ele pode ajudar. Muitas vezes a gente não produz um determinado hormônio, então a gente vai precisar tomar ele, e aí o nosso corpo, e é até importante você falar do desmame, né? E aí depois eu tô tomando, então meu corpo tá entendendo que eu tô tomando e não vai produzir. Então eu preciso ir tirando depois ele aos poucos pra meu corpo entender, opa, não tô recebendo mais, vou ter que aumentar minha produção. E aí aos poucos você desmama e seu organismo passa a se autorregular, né? Como ele falou, equalizar, adorei essa palavra.
Não, muito bom isso. O que a Bia falou é muito isso, sim, do... Parabéns, em primeiro lugar, né, Pedro? Porque é uma fase importantíssima, uma fase de retomar, né? De retomar, assim, o abrir mão, o não ter mais a necessidade, porque significa que o corpo já está voltando ao seu funcionamento como deveria estar antes, né? Então, por algum motivo, ele parou de produzir algo, você começou a tomar o medicamento. Esse medicamento como algo sintético, né? Ele entra para agir e, em determinado momento, depois de fazer o efeito que precisa ser feito e com o processo psicoterapêutico, ele definitivamente não precisa mais estar ali, né? Então, esse processo de desmame, ele é muito, muito, muito importante, ele é muito, muito legal, é muito especial e sem dúvidas, né? É um momento interessante de você estar vivendo o desmame ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo. E é muito legal isso tudo estar acontecendo, ter o desmame e você só ter uma situação que gerou em você alguma emoção, ou na verdade não foi nenhuma emoção fora de contexto, né? Porque na verdade foi algo que foi pós a noite, né? Então talvez aquilo ali tenha perturbado um pouco o sono, e aí você acabou acordando com o humor alterado. Mas também nada demais, nada que fosse totalmente fora da curva, né? Então isso é muito legal, isso é muito bom. Em relação a isso, dos calmantes, o que a Bia falou do chá é maravilhoso, gente. É uma coisa simples, muito simples. É como tomar banho quente, também que agora às vezes está calor, né? Então tomar banho quente nem sempre é tão relaxante assim. Mas, normalmente, o banho quente, ele é algo extremamente relaxante. O chá é algo extremamente relaxante, porque o calor é algo relaxante. Esse calorzinho da bebida quente, esse calorzinho do chuveiro quente, da água quente batendo na pele, isso relaxa. Eu duvido que faça uma hidromassagem que seja gelada. Não existe. Ela tem que ser quentinha. Você vai na hidromassagem mesmo se tiver um calor desgraçado. Por quê? Porque você quer relaxar. É a mesma ideia. Então, toma um chazinho. Se você tomar um chazinho de maracujá, um chazinho de camomila, melhor ainda. Mais funcional vai ser ainda. Se fizer isso acompanhado de uma respiração, nossa, melhor ainda. Então, assim, isso é importante. E se automedicar, como a Bia falou, jamais. Não façam isso. Outra coisa, não busquem no Dr. Google caminhos para entender o que precisa ser feito. Não faça isso, de verdade, de maneira nenhuma. Como eu costumo brincar, o Dr. Google sabe muito, só que ele sabe muito sem saber passar. Ele não tem filtro, porque quem filtra é você. Então, e você não tem filtro para essas coisas, né? O seu filtro que convém é conveniente a você. E o que é conveniente a gente, nesses momentos, normalmente é o pior. Por quê? Porque é o que dá mais medo. E o que dá mais medo nos alerta. Então, nosso corpo responde. Então, não vá, pelo amor de Deus, não vá no Google, lá digital, o que fazer se estiver sentindo falta de ar? Não faça isso. Ouça o podcast aqui, você já está ouvindo. Manda para alguém, se alguém comentar que está sentindo isso. Porque você pode começar a pensar que você está com coisa que você não está. Pode ter uma orientação muito ruim de alguém que não tem uma formação adequada para te dar orientação em relação a isso. Então, todo cuidado é necessário nesse aspecto. Até porque tem os efeitos colaterais, né, dos medicamentos. Então, por isso que se automedicar nunca é indicado, em nenhuma situação, né? Então, é importante entender isso também. Não vamos arrumar a sarna para se coçar, né? Como diz o ditado. Vamos simplesmente nos prevenir, porque é melhor prevenir do que remediar. Se necessário remediar, beleza. Mas que um profissional te oriente a ser remediado e ele vai dizer qual o melhor medicamento, porque existem diversos, para as mesmas coisas, mas com fórmulas diferentes. Justamente por isso, porque as pessoas são diferentes. Então, vamos ter esse cuidado também, esse carinho, né? Um carinho com a gente mesmo. E também não indicar para ninguém, pelo amor de Deus, não faça isso. Não indique para ninguém, ah, eu tô tomando isso daqui é maravilhoso. Minha bicicleta me passou, você vai tomar e vai ficar uma beleza. Não faça isso, por favor. Porque isso é muito perigoso, isso é muito arriscado. Pode não acontecer nada, mas pode acontecer algo sim muito grave. Então, não vamos arriscar, né? Não tem necessidade. Não precisa pagar para ver. Então, vamos nesse fluxo, nesse movimento de autocuidado, de autorresponsabilidade também. O que você está fazendo com você mesmo, principalmente nesse caso do que a gente está falando especificamente. E vamos apelar aí apelar não, né? Vamos fazer uso do que a gente tem, que é natural, que não tem risco nenhum de fazer mal pra gente, não tem nenhum efeito colateral, a não ser que você tenha alergia, né? A maracujá, alguma coisa, mas se isso não for o caso, não tem nenhum efeito colateral. Então, faça bom uso de um bom chá, faça bom uso de um bom banho quente, faça bom uso de uma meditação, faça bom uso de uma respiração. Enfim, existem vários mecanismos mais naturais. E se você precisa tomar medicamento, como é o caso do Pedrão aqui, beleza, tome seu medicamento. Por favor, não pare de tomar, né? Não deixe de tomar, ou não diminua a quantidade, mude, altere o quanto você toma por conta própria. Não faça isso de jeito nenhum, né? Tome as devidas precauções, e esteja em contato com o seu médico se esse for o caso. E se não for, e você sentir que algo talvez precise, entre em contato com o médico. Como a Bia falou, nesse momento a área da saúde está toda disponível. Está muito disponível, porque é uma questão de saúde pública. Então a gente precisa estar disponível, porque é nosso papel.
Perfeito, né? Isso que você estava falando do quentinho. Tem outras ideias que, para as mulheres que estão acostumadas, né, que passam pela TPM muitas vezes, sentem cólica, enfim. É aquela bolsinha térmica com água quente, botar em cima do peito para trazer esse calorzinho para o peito, né? Ou então pegar, abraçar um travesseiro, ficar no co num cobertorzinho se tiver num lugar fresco para isso, né? Como o Daniel falou, estamos num calorzinho aí. Mas apertar o travesseiro contra o peito e se acolher, né, nesse momento também pode ajudar a trazer esse calorzinho que às vezes a gente não pode ter nesse momento, calor humano, abraçando alguém que a gente gostaria de abraçar. Então, criar essa sensação de outra forma, né?
Perfeito, perfeito.
Na falta de abraço humano, use o travesseiro. Eu acho
Sim.
que a gente pode ir chegando para o nosso final. Eu acho que vocês dois deram aula. Eu não tenho nem o que falar. Eu tenho que agradecer só a vocês. Eu queria antes da gente terminar, eu queria que vocês dessem dicas assim. Eu acho que a gente já deu bastante, mas só para a gente finalizar mesmo. Pontuar aí, dando dicas assim para como a gente faz para manter a nossa saúde mental e para a gente ficar bem, coisas que vocês acham que são legais e que podem ser acessíveis para as pessoas.
Eu queria só então, antes de também trazer essas dicas, agradecer essa oportunidade, essa troca com vocês. Daniel, é incrível, você também, Pedro, usar essa plataforma para isso. Obrigada por essa troca. E, enfim, voltando, né, fazendo um overview, digamos assim, acho importante a gente pensar numa rotina, né, com metas simples para a gente cumprir desde Às vezes, arrumar uma cama, qualquer coisinha pequena que a gente vai fazendo, vai trazendo pra gente a sensação de potência, de capacidade, de segurança. É, a gente tentar repensar como que a gente está consumindo as informações, né? Porque às vezes buscar demais só vai dar uma falsa sensação de controle da situação. Pegar um solzinho, fazer um exercício, uma respiração, cantar, dançar, aprender algo novo. E estar em relação, né? Buscar estar junto, mesmo distante, como a gente está aqui hoje.
Perfeito, muito bom. É, claro, né? Não tem como a gente não tá grato. É muito, muito gostoso, muito bom, muito enriquecedor, né? É, toda essa troca que a gente está tendo aqui foi muito, 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 muito gostoso, muito bom mesmo, foi incrível mesmo. E o tempo passou aqui, a gente nem viu. E eu pelo menos não vi. É isso, assim, é o que a Bia falou. A gente, em primeiro lugar, é a gente construir uma rotina. A gente não deixar, como a gente já falou aqui ao longo do podcast, a Deus dará, assim. Não deixa a moda Bangu, né? Como os cariocas gostam de dizer. Vamos botar uma rotina. Acordar, hora tal. Não deixa só, vou deixar a hora para dormir até a hora que for. Não faz isso, porque isso não vai ser legal. Né? Bota um horário para acordar, faz uma atividade física pela manhã, se possível. Então, é importante ter esse cuidado com a organização do dia e com as tarefas, para que você possa buscar a sua imunidade emocional também. Né? Você não vai estar impedido de ser afetado. Isso não vai acontecer, tá? Não, já corta logo a asa em relação a isso. Você não vai ser imune de ser afetado. Isso não. Afetado nós seremos, todos, independentemente de quem seja. A questão é o quanto a gente vai ser afetado. Será que eu tô sendo afetado de uma maneira onde isso está modificando a minha maneira de existir? Se tá, alerta, né? Acende a luzinha vermelha aí, a luzinha amarela, e atenção, porque é preciso mudar os hábitos. Às vezes já existe um hábito, inclusive, né, no, na rotina normal, de não ter momentos de prazer, não ter momentos de lazer. Aproveite para inserir, aproveite para mudar isso, para construir um novo momento, uma nova forma de vivenciar os dias. Nossa, eu tenho visto tantas pessoas falando disso, assim, que eu vou falar agora, né, que é passar a dar mais valor a pequenas coisas, passar a dar mais valor a ter 10 minutos para tomar um banho mais longo, passar a dar valor a ter um momento em família, a estar mais tempo com os filhos, a estar mais tempo com os pais, a estar mais tempo com o cônjuge, o namorado, a namorada. É importante a gente passar a dar valor a isso também. Não estou falando isso aqui de uma forma filosófica. Estou falando isso de uma maneira prática, no dia a dia. Valorizar, dar valor a ajudar as pessoas. Como é gostoso. Volte a sentir o prazer por isso. Talvez você não faça isso há muitos anos. Então vamos retomar, vamos voltar a fazer. É uma ótima oportunidade para isso. Então, uma dica muito prática, assim, para ser feita, além de todas que a Bia falou, que são maravilhosas e simples demais de serem feitas, qualquer pessoa pode fazer, cantar no karaokê. Bota no YouTube, tem vários canais de karaokê. Você gosta de karaokê? Gosta de ir lá pro Centro do Rio cantar? Lá pra Lapa pra cantar? Lá pra praia, não sei pra onde tem karaokê mais, cantar? Faz isso em casa, reúne a família, canta no karaokê, vai ser super divertido. Joga um jogo de tabuleiro, joga baralho, joga algo que possa gerar entretenimento e ao mesmo tempo gerar uma interação entre as pessoas que estão com você. Ah, eu moro sozinho. Beleza, ou moro sozinha. Beleza. Esse é o caso? Ótimo. Faça isso online. Vamos promover coisas diferentes. Buscar aprender a fazer crochê, por exemplo. Não é coisa só de vovó fazer crochê, né? Então, faz uma videochamada com sua avó, pede para sua avó te ensinar a fazer crochê. É uma ideia, é uma coisa boba. Faz uma brincadeira diferente, uma dedanha, como a Bia falou. Online com amigos. Tenha momentos com amigos também. Às vezes você não fala com alguém há muitos anos, ou mora longe, ou mora perto, mas você não tem contato frequente. Faça videochamadas, por que não? Né? Então, a gente tem muitas formas de fazer isso agora. Formas com as outras pessoas, de maneira online ou presencial, né? Se for alguém que mora com você, ou com a gente mesmo, né? Ter momentos de reflexão, para simplesmente escrever, por exemplo, se agora uma pessoa que gosta de escrever, por que não, de repente, começar a escrever um livro, startar, né, a escrita de um livro. Temos o Pedro aí com dois livros já publicados, se você não leu, leia, por favor. E é uma ótima oportunidade, né? É uma ótima oportunidade para fazer isso. Para você, de repente, dar início, dar um start a um projeto. Tudo depende da perspectiva que a gente tem em relação ao que está acontecendo. Se a minha perspectiva é olhando para o que eu posso fazer, como eu posso aproveitar, como eu posso tornar esse momento mais benéfico para mim, mais enriquecedor, beleza, vamos embora. Se eu passo a olhar com um olhar catastrófico, de que o mundo está acabando, como eu tenho falado para todos os meus pacientes, não é The Walking Dead, não é The Walking Dead. O mundo não está acabando, não é, é algo passageiro, como tantas outras pandemias que a gente já teve, tantas outras situações iguais ou piores que a gente já viveu, que os seres humanos já viveram, né, em toda a história. Então, é mais uma que a gente está vivendo. Se for necessário, uma outra coisa que a gente não falou que é muito importante, se agarra à sua fé. Isso é muito legal, isso é muito importante. Muitas vezes a fé nesse momento, ela pode ser um refúgio, sim, reconfortante. Então, se você tem alguma fé, se acredita e acredita em alguma coisa, faça uso dessa fé. Ela pode ser muito importante. Ela, sim, pode ter um papel terapêutico nesse momento. Nós somos seres biopsíquicos, socioespirituais. Então, a gente precisa de tudo isso, né? Então, o cuidado espiritual também é muito importante nesse momento, tá? É uma outra coisa para além, mas que também é importante, faz parte da gente. Então, vamos nos apegar às dicas. Foram muitas dicas. Foi muito rico o podcast. Tem material assim para além da quarentena, muito além da quarentena. Então, vamos fazer uso disso, vamos abraçar. Manda isso daqui para outras pessoas que possam estar precisando, ou que não, você não sabe que estejam precisando, mas que você possa, já que possa ser interessante para você ouvir, ou que você queira que aquela pessoa ouça por algum motivo. Enfim, é tempo da gente se resguardar, é tempo da gente se cuidar, é tempo da gente cuidar dos outros. E aí tem um, de repente, a gente chacoalhar o que está paralisado há muito tempo, ou empoeirado, como eu falei, e botar para acontecer, para fazer, para ser, né, de fato, ou voltar a ser, de repente. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Foi maravilhoso.
Ô, Bia, você quer colocar mais alguma coisa? Porque, para mim, eu fecho aqui.
Olha, mesmo que eu quisesse, não teria como. Eu tive uma aula hoje. Maravilhoso. Eu só acho que, assim, eu deixaria uma reflexão, que é, a gente está falando aqui tanto da saúde mental nesse tempo de quarentena, né, e o Doni agora finalizou falando, né, do voltar a ser, e eu acho que eu deixo essa reflexão assim, ok, vamos se cuidar agora, e depois, né, você vai acabar a quarentena, vai voltar a ter aquela rotina super maluca, que não sobra tempo nem de tomar um banho direito, de tomar um café da manhã direito, de encontrar com um amigo. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse momento como um aprendizado, como repensar as nossas relações, o que a gente está fazendo com a nossa vida, e poder fazer diferente não só agora, mas depois também, né?
Perfeito. Não, a vida não... Existe vida pós-quarentena, né? Por favor.
Gente, foi um prazer, foi uma honra ter vocês aqui. Eu tenho certeza que os dois estão abertos para receber mensagens e se vocês precisarem de qualquer coisa, o Instagram dos dois vai estar aqui embaixo na descrição. Como vocês sabem, eu sempre me coloco à disposição. Eu não sou nenhum especialista, mas eu posso trazer uma conversa legal, um papo bom, e eu acho que isso é sempre legal. Gente, Bia, Daniel, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Um beijo. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano...